Bom dia, queridos ouvintes. A partir desse instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de Hélio de la Noche.
Olá, queridos ouvintes, estamos no ar para levar até você mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Fique conosco e nos próximos 45 minutos você ouvirá importantes informações a respeito de um tema do nosso dia a dia, analisados à luz da doutrina dos Espíritos. Ouça, com certeza será muito útil para você ou para alguém que você conheça. Esse programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador, e vai ao ar graças à colaboração de diversos companheiros de várias casas espíritas. Mais uma vez nós estamos aqui, então aqui a nossa equipe hoje está composta pelo Targino, pela Andréia, pelo Ricardo, pelo Valdir, pelo Cândido, e aqui na mesa estou eu e o Zé Lázaro, e para nossa felicidade, a nossa convidada da manhã de hoje é a Vera Marini. Ela pertence à ABRAP, que é a Associação dos Psicólogos Espíritas, e para o tema de hoje, que é um tema muito oportuno, até por profissão, que ela é psicóloga, ela foi convidada para analisarmos junto aqui o tema sonhos. É um tema naturalmente assim de muita curiosidade, de muita importância em nossas vidas. Então nós vamos abrir os microfones para que a Vera possa cumprimentar os ouvintes e já possa responder também a uma primeira pergunta. Vera, qual é a importância do sono, né, para o nosso equilíbrio, o equilíbrio da nossa saúde, do sono e dos sonhos, né, para o equilíbrio da nossa saúde?
Bom dia a todos. É com prazer que eu estou com vocês hoje aqui e vamos tentar, né, conversar um pouco a respeito desse assunto que são os sonhos. E já entrando nessa pergunta, falando da importância do sono, o sono ele é importante porque nós necessitamos desse descanso físico, né? Nós não conseguimos fisicamente trabalhar incessantemente. Nós precisamos de uma parada, porque o nosso aparelho orgânico, ele é uma máquina, né? E ele necessita de repouso, ele necessita de descanso para que ele possa retomar as atividades sem grandes problemas. Agora, além do descanso físico, nós também precisamos de um descanso psíquico, né? Então, a nossa mente, ela precisa sair um pouco desse meio em que a gente vive, desses estímulos externos que a gente recebe o tempo todo, o dia inteiro, e nós precisamos dessa quebra desses estímulos do nosso mundo externo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de descanso do aparelho psíquico, né, desse nosso psiquismo, é interessante a gente verificar, porque quando a gente dorme, o corpo está repousando, né, mas a mente continua funcionando.
Ela não para.
Ela não para. Então, por exemplo, nós necessitamos nos desligar do exterior, mas nos ligamos no interior, né? Então, a nossa mente, ela continua em processo de funcionamento, nosso psiquismo continua funcionando e é importantíssimo que ele funcione, só que ele funciona de uma maneira diferente, né? Ele começa a trazer muito mais informações contidas no nosso inconsciente, naquela parte da nossa mente que é mais difícil de nós acessarmos. E isso é importante para a nossa saúde física e mental.
Interessante. Zé Lázaro,
Nós teríamos, então, na oportunidade de descansar o corpo, reavaliar ou sentir reflexos dos acontecimentos diários que mais fixaram-nos de acontecimentos que porventura marcaram o nosso dia a dia, uhum. seja naquele momento, no dia que antecede o sono, ou dias outros que se uhum. foram?
Sim, nós fixamos isso fica guardado, registrado. Nós não perdemos nenhuma informação, seja ela mínima, né, que nós venhamos a ter. Então, todas as informações ficam registradas e, às vezes, essas informações elas aparecem no momento do sono, por algum motivo.
Porque a gente sabe que na estrutura fisiológica do organismo, na condição do metabolismo, do funcionamento normal, no dia nós estamos aí com uma atividade dinâmica ampla, uhum. né, a todo vapor.
Isso.
À noite, todo esse metabolismo diminui, todo esse mecanismo de trabalho dos órgãos físicos, eles são diminuídos. E como é que fica, então, o espírito que domina as estruturas orgânicas, físicas? Nós mesmo, eu, como é que ele fica?
Esse espírito, é por isso mesmo que a gente necessita do sono, né? Ele precisa deixar o corpo, porque na realidade nós somos espíritos, nós vivemos como espíritos, né? O corpo é um momento em que nós vestimos alguma coisa, e esse espírito precisa da liberdade. Então, quando nós vamos dormir, né, é o momento em que esse espírito necessita se libertar para poder viver realmente na vida dos espíritos, né? Então, é um momento assim de extrema importância para cada um de nós.
Seria interessante, então, que nós analisarmos que quando o corpo dorme, o espírito está acordado.
Com certeza.
Para que os nossos ouvintes possam meditar.
Isso. O espírito nunca dorme.
Trabalhando, né? Incessantemente.
Ao contrário, né? Nós até acreditamos que quando nós estamos no corpo, aí é que nós estaríamos dormindo. Se a gente for pensar em termos espirituais, né? Até mesmo as pessoas que estudam a respeito de projeções astrais e todo esse assunto, né? Seriam saídas fora do corpo, eles dizem que a Terra é um grande planeta dormitório. Né? Porque o espírito, ele não está... da posse de todas as suas condições no momento em que ele está no corpo, porque o corpo nos limita, né?
Mas então, Vera, o que acontece com o espírito? Se o corpo dormiu, o corpo diminuiu as suas uhum. funções, está ali descansando, o que o espírito fica fazendo? Ele fica ali deitadinho ao lado do corpo, na cama, ele sai e vai tomar um cafezinho, uhum. ou ele sai e vai para o seu serviço... Uhum. Vai buscar pessoas, outro. O que acontece no mecanismo da alma na hora do sono?
Uhum. Então, ele pode ficar assim ao lado do corpo, dependendo da situação em que a pessoa se encontra. Às vezes, nós sabemos necessariamente o espírito se desliga, né? Ou seja, ele se desliga do corpo. A gente chama esse estado de descoincidência, né? O espírito fica descoincidente. Ele não consegue, ele não está naquele momento acessando esse veículo de manifestação que é o organismo biológico, né, que é o corpo. Então, ele pode ficar ao lado do corpo, dependendo da sua experiência. Vamos supor que ele tenha medo de entrar em contato com outros espíritos, né? Vamos supor que ele tenha medo de entrar em contato não só com espíritos desencarnados, como encarnados também, que estão no momento do sono. Então, às vezes, ele fica assustado, ele pode ficar ali, do ladinho do corpo, porque ele sabe que se ele sair, alguma coisa pode acontecer. Ele pode se encontrar com pessoas de quem gosta, né? Ele pode se encontrar com conhecidos do mundo espiritual que não estejam encarnados. Ele pode se encontrar com o que nós chamamos de obsessores, né? Então, ele pode sair para estudar. Geralmente, o espírito, quando se liberta, ele vai fazer o que ele gosta, né?
O que ele gosta. Então, nós estamos falando sobre os sonhos, né? Com a presença da psicóloga Vera Mairini. Vera, nós temos aí um estado de sonolência, uhum. né? Um estágiozinho inicial do sono. Depois nós temos aquele estágio profundo que nós sentimos mesmo que nós não estamos no corpo. Nós uhum. estamos fazendo alguma coisa diferente. É nesse momento que o espírito sai do corpo? Você teria alguma relação a uhum. dizer a respeito? Ou já nós já deitamos, encostamos e já saímos do corpo repentinamente?
Até porque as pessoas muitas vezes perguntam, quando elas ficam assim um pouquinho dormentes, assim, até uma... daquele pulo, né? Assim, de repente, dá aquele susto, assim.
É.
Parece que voltou correndo isso. Pro corpo, é isso que acontece?
É isso mesmo. É, na realidade, quando nós já estamos no estado de sonolência, já é um estado de descoincidência, né? Nós já não estamos completamente, a gente diz assim, a gente não está completamente encaixado no corpo. Nós já estamos meio fora do corpo, né? E logicamente que conforme nós vamos entrando nesse estado de sonolência, nós vamos nos desligando cada vez mais, né? Mas quando nós já estamos em sonolência, a gente já está fora, né? Agora, quando nós aprofundamos esse estado de sonolência, ou seja, quando nós entramos no sono profundo, então nós temos condições de estar mais ligados em outra dimensão, que aí sim nós vamos começar a entrar em contato com espíritos de dimensões ou de seres em dimensões mais profundas, né? Mas mesmo no estado de sonolência, a gente já consegue entrar em contato com algumas coisas, né? Porque é como se fosse, o estado de sonolência é como se fosse aquele torpor que ocorre muitas vezes quando se faz um trabalho mediúnico, né? O médium não necessariamente ele está completamente descoincidente. Ele pode estar lúcido naquele momento e conseguir entrar em contato com o mundo espiritual. Então, na realidade, há possibilidade sim de estar já se comunicando com os espíritos, e nós já estamos desligados do corpo, né? Agora, esse desligamento ele pode ser mais profundo ou menos profundo, mas nós já estamos fora do corpo.
Agora, eu só queria voltar, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né? Aquele tranco que a gente leva, assim,
isso.
Quando você está meio assim, como dizia minha avó, no lusco-fusco,
isso.
Né? Você não está nem...
Você
está meio acordado, meio dormindo, assim, meio dando aqueles cochilos, né? E de repente dá um pulo, assim. O corpo, eu vi dizer que o corpo volta. O espírito volta correndo,
isso,
ele viu alguma coisa que não gostou. Como é que é?
Às vezes é porque ou ele viu alguma coisa que não gostou, às vezes é porque ele talvez até tenha percebido que ele já está se projetando, né, saindo do corpo, então ele fica assustado e volta. O tranco é a volta mesmo.
Ou quem sabe, não sei, você que poderia nos dizer, ele começou a sentir o que, que ele criou de dia. É interessante que existe uma pesquisa feita com alguns amigos na Itália, na época de Kardec, que um escritor, ele desenvolveu temas muito dramáticos, de ódio, de vingança, de perseguição. Depois que ele desencarnou, ele ficou horrorizado com tanto de gente ao lado dele.
Isso.
Mas ele ficou intrigado porque ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Ele via como sendo pessoas. Aí um benfeitor espiritual dizia que aquilo eram formas, pensamentos dos livros, eram filhos deles.
Isso.
Olha que interessante. Filhos como se fosse ele tivesse criado mentalmente aquela personagem que passou a conviver com ele. E ele assustava. Teria uma relação, Vera, no caso de nós passarmos o dia aí angustiado, tristes, revoltados, com maquinações mentais, ideias de ódio, de vingança, e ao sairmos do corpo nós nos depararmos com essa sensação que carregamos em torno do nosso, da nossa condição de vida?
Ah, com certeza. Veja, André Luiz, né, nos seus livros, ele conta algumas passagens de pessoas que acabaram sendo perseguidos, né, pelas suas próprias formas de pensamento. Ou seja, o nosso pensamento, a gente sabe que o pensamento cria, né? O pensamento é uma espécie de energia, é um tipo de energia. E essa energia, ela manipula tudo que está ao nosso redor e ela pode moldar determinadas formas, né? Então, quando nós estamos em outra dimensão, que é justamente a dimensão extrafísica, nós encontramos as formas de pensamento que nós idealizamos quando nós estamos acordados, né? Então, se nós pensamos coisas positivas e trabalhamos por coisas positivas, nós vamos encontrar o positivo, né? No caso dessa pessoa que escreveu o livro, é bem isso mesmo, né? Ele acabou entrando em contato com as suas próprias formas de pensamento. né, com tudo aquilo que foi criado, que são seus filhos mesmo.
E isso em todo sentido, né? Uma pessoa que vive o dia inteiro com a ideia na sexualidade,
com
o dia
certeza.
Inteiro com a ideia no vício do álcool, das drogas, uhum. o dia inteiro que a pessoa pensa em ficar enganando
isso.
o outro. Então tudo isso ele vai envolvendo em torno de si mesmo uhum. determinadas energias que vai sufocá-lo na hora do sono
isso.
e do sonho.
É verdade. Então veja, como nós verificamos, né, José Lázaro, como é importante que as pessoas, que principalmente os estudiosos, comecem a estudar essas questões. Porque as pessoas pensam de uma maneira assim, muito descompromissada. Né? Então a gente assiste às vezes uma televisão com programas que são indevidos, né? Determinados livros que são indevidos, determinadas informações indevidas, falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não devemos. Quer dizer, isso tudo está sendo formado.
Quer dizer, são duas alimentações que nós temos, né? A alimentação do corpo físico
Sim.
e a alimentação do espírito.
Com certeza.
As duas alimentações, se não forem adequadas, elas realmente Sim. causarão desconforto durante o sono.
Exatamente.
Né?
Você citou André Luiz, velho. André Luiz fala que a mente é um filme em que nós vamos fotografando diariamente uhum. os acontecimentos. Então nós fotografamos no dia e assistimos na noite.
Muitas vezes sim, viu? Muitas vezes sim. E às vezes até nós a fotografamos no dia, assistimos na noite e até mesmo o nosso dia... Né, acaba sendo também, às vezes nós fotografamos na noite e assistimos no dia. Aquilo que acontece de noite conosco, porque nem sempre o que acontece de dia é aquilo que nós realmente somos, né? Quando nós nos libertamos do veículo físico, às vezes nós vamos viver realmente naquela situação em que nós gostamos e nem sempre temos consciência,
né?
Isso é perigosíssimo, né? Então o que ocorre de noite, muitas vezes nós acabamos reproduzindo durante o dia. Quantas vezes a gente pode, por exemplo, acordar entristecido ou mal-humorado e algo que aconteceu de noite, nós passamos o dia inteiro naquele estado. Então, nós reproduzimos tanto a noite como o dia, né? E um interfere no outro.
Interligados, né?
São interligados.
Durante o sono, nós podemos... pode se lembrar de existências passadas. Você guarda essa resposta, nós vamos fazer um intervalozinho e já nós retornaremos.
Para onde vão as almas das andorinhas? Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Sem dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. E sinto Deus sorrindo para mim.